É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, bom dia para você, ouvinte da Rádio É Paraná. Começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E o tema do nosso programa hoje é o funcionamento da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E para conversar com a gente sobre esse assunto, temos aqui no estúdio a presença do ouvidor-geral do TJPR, desembargador Arquelau Araújo Ribas. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida sobre como funciona esse canal de comunicação entre a população e o Poder Judiciário, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432, também pelo e-mail jessica@amapar.com.br. Bom dia, desembargador Arquelau, é um prazer ter o senhor aqui conosco.
Bom dia, Jéssica, bom dia aos ouvintes. O prazer é meu para poder divulgar o significado e a os objetivos da ouvidoria, que relativamente é uma instituição nova, estou à disposição.
E, desembargador, para começarmos então, o senhor poderia explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, qual é a finalidade da ouvidoria do Tribunal de Justiça?
Bom, a ouvidoria, ela representa um elo de ligação entre a comunidade, entre o povo e o Poder Judiciário. Essa é a finalidade, criar esse elo, esse vínculo, para que nós possamos aperfeiçoar os procedimentos e resolver os problemas do cidadão de uma forma mais ágil, mais eficaz. Então, em síntese apertada, essa é a finalidade da ouvidoria.
E por que, desembargador, é tão importante esse canal de comunicação entre a população e o Poder Judiciário?
Veja bem, antes a ouvidoria, fazer uma retrospectiva, ela estava vinculada à Corregedoria da Justiça, porque em 2010 o CNJ baixou uma resolução determinando a criação dessas ouvidorias, o que foi feito e na época ela ficou vinculada à Corregedoria da Justiça e ela tinha uma função menos abrangente, abrangia somente o primeiro grau, ou seja, só os, vamos dizer, os serviços judiciários do primeiro grau e os juízes do primeiro grau. Agora tem uma função mais abrangente e também atinge o segundo grau e o próprio funcionamento do TJ. Então, essa mudança proposta pelo nosso presidente, desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, onde foi alterado o regimento interno, ela passou a ser vinculada à presidência. E por que ela ficou melhor, vai ficar melhor? Porque é um contato direto com o presidente. É a mesma coisa que se um cidadão do povo pudesse falar direto com a presidente Dilma, né? Ou pudesse falar direto com o governador do estado. Então, eu sou um representante, quer dizer, a ouvidoria é um representante do povo perante o presidente. Muitas coisas podem ser resolvidas diretamente com o presidente. Então, o ouvidor chega lá e fala, presidente, está acontecendo isso e isso. Como aconteceu esses dias, a coordenadora da ouvidoria disse, os advogados estão pedindo, né, que tiraram um totem, aquele que faz
digitação
para ver a movimentação do processo, que tinha no anexo, e levaram para o Palácio da Justiça. Então ficaram os dois totens no Palácio da Justiça. Aí eu estava no gabinete do presidente e disse, presidente, está acontecendo isso e isso. Ele telefonou diretamente para o serviço de informática e a questão foi resolvida.
Com rapidez.
Com rapidez. Então, essa é a importância. Além de que a ouvidoria agora, ela pode também, porque nós temos relatórios, pode apresentar projetos visando o aperfeiçoamento e a rapidez, a celeridade dos procedimentos. Então, tudo isso visa acelerar o funcionamento da justiça e também da prestação do serviço administrativo. E também porque agora, junto à presidência, vamos ter mais agilidade e uma estrutura melhor. Então, tudo isso vem em proveito do cidadão.
E de que forma, desembargador, as pessoas podem entrar em contato com a ouvidoria? Qual é o caminho para fazer uma reclamação ou apresentar uma dúvida?
Pode ser feito via virtual, através de um formulário eletrônico. Você abre o site do TJ e tem em cima à direita ouvidoria. Você clica ali e vai aparecer como você pode fazer o contato. Então pode ser por via virtual, ali, né, o endereço eletrônico, por telefone, através do 3200-2221, 3200-3130. Também através de telefone, quer dizer, esse é o telefone, né? E através de atendimento pessoal, né, que é feito, lá, fica no terceiro andar do Palácio da Justiça. Então, esses são os meios de comunicação.
As pessoas podem se dirigir diretamente ao tribunal, ligar ou
mandar via virtual.
Ou via online.
Ou por carta também.
Ou por carta.
Mas sabe que por carta, não me lembro que tivesse atendimento por carta. Pode ter tido, mas...
Mas é uma
carta
opção.
É mais demorado. Talvez o pessoal do interior, né? Dos distritos, de longe, às vezes não tem esse contato. Mas hoje todo mundo tem internet... Então facilita, todo mundo não, mas uma boa parcela da população, né?
Ou até mesmo por telefone fica talvez mais fácil,
o celular,
desembargador?
Né?
E desembargador, quando é feita uma reclamação, como funciona esse procedimento de averiguação da situação dentro da ouvidoria?
Bom, feita a reclamação, a manifestação, todos os procedimentos, elogios, sugestões, é aberto um protocolo. Esse vai ser a certidão de nascimento do procedimento. Sempre que o interessado quiser algum esclarecimento, cita o protocolo. Feito o protocolo, ele vai para a sessão da análise, onde uma pessoa vai analisar a quem deve se dirigir para tentar ajudar e resolver, se for uma reclamação, um problema do cidadão. Depois, então, passa para a sessão de movimentação, onde é feito o contato, né? Via mensageiro, né?
Mensageiro. E hoje, desembargador, quais são as principais demandas da ouvidoria do TJPR?
Pois é, nós temos relatório de 2014, onde foram feitas 16.529 manifestações, entre reclamações, sugestões, tivemos até elogios.
Que bom!
Então, tivemos 6.529, é um número que chama a atenção, de manifestações de servidores, próprios servidores do judiciário, de 16 mil, quer dizer, dá um terço, e onde eles têm dúvidas a respeito de procedimentos. Então,
interessante.
E como suprir essas dúvidas? Através de uma melhor capacitação, né? E através de uma melhor capacitação, poderiam ser excluídas essas 6 mil e poucas dúvidas.
Estamos falando ao vivo com o desembargador Arquelau Araújo Ribas, ouvidor-geral do TJPR, que traz para você, ouvinte, mais informações sobre o funcionamento da ouvidoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelos telefones 3331-7431 ou 3331-7432.
Ainda temos procedimentos internos, por exemplo, telefones desatualizados, atendimento eficiente em balcão. Eu mesmo esses dias, e a gente não tem que ficar escondendo as nossas falhas.
Claro.
Telefonei para um departamento do tribunal e telefonei, não, pedi para uma assessora me telefonar, disse, não consigo. Mas tentou na telefonista esse número? E tem algum outro número? Tem esse aqui. Aí deixa eu tentar. Fiquei até, como não consegue? Tentei, não consegui. Aí eu fui ver depois, na verdade, esse telefone tinha sido mudado, o telefone.
Não estava atualizado.
Quer dizer, são questões que aparentemente pequenas, mas nesse mundo de hoje, em que você precisa de agilidade, isso atrasa né, a vida do cidadão. Também temos, nesse relatório de 2014, reclamações de atendimento deficiente em balcão, no foro judicial e extrajudicial. A OAB também tem algumas ponderações a respeito da instabilidade do sistema Projude, mas isso já está sendo providenciado, melhoria da capacitação do sistema Projude, porque está sendo feita uma licitação para aumentar a capacidade. E temos reclamações de falta de servidores nos cartórios judiciais, realmente. Mas a situação financeira do país inteira hoje nos apresenta algumas dificuldades, então é difícil o gestor público neste momento suprir todas essas necessidades, que gostaríamos que tudo funcionasse a contento. Então nós temos contado com a dedicação, o esforço da maioria dos servidores para que possa suprir essa lacuna, essa deficiência de pessoal.
Uhum. Mesmo, às vezes, com uma equipe pequena, não é mesmo, desembargador?
Sim.
Uhum. E, desembargador, aproveitando esse assunto, a demora na tramitação dos processos é uma reclamação em praticamente todas as ouvidorias do Poder Judiciário. E existe hoje um consenso em como lidar com essa questão?
Veja bem, nós temos no Brasil hoje cerca de 100 milhões de processos. A Constituição de 1988, ela facilitou o acesso ao judiciário.
Uhum.
E em 2013 nós tínhamos 4.900 juízes. Não, em 88, desculpa, tínhamos 4.900 juízes. Em 2013 nós tínhamos 16.429 juízes. E foram proferidas, nessa época, 25 milhões e 700 mil sentenças. Então, em termos de produção, o Brasil é um dos maiores nível de produção.
Uma boa produção.
Uma boa produção no mundo. É certo que existem atrasos, mas nas gestões anteriores, aqui no Paraná, foram criadas diversas varas, foram elevadas comarcas, criação de varas especializadas. Então, está sendo aumentado esse número para solucionar esse problema da falta de melhor solução do processo rápido. Porque o juiz tem, vamos dizer, que tem 1.000 processos. Então, ele tem 1.000 filhos. Ele deveria tratá-los de forma idêntica. Mas é que não consegue. Então, para aquele cidadão, aquele processo é o mais importante, claro, para ele. Ele quer uma solução. Então, isso, efetivamente, nós, com os juízes, ficamos, muitas vezes, preocupados, sem saber o que fazer. Eu me lembro que, quando entrei na magistratura, eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. Eu não vi meus filhos crescerem. Então, essa preocupação é grande, porque você, quem não quer estar em dia com o serviço?
Uhum.
Mas os juízes do Paraná são dedicados. E
estão assoberbados, não é mesmo?
Estão assoberbados. Essas questões, a ouvidoria também participa, porque quando há um processo, por exemplo, parado no cartório, muitas vezes, não é que ele está parado, é deficiência de pessoal, muitas vezes. Então, a pessoa vem reclamar, se diz, o cidadão reclamou diretamente comigo. E às vezes também, quando passa de 100 dias do prazo para a apuração de sentença, então, quando há essa reclamação, a ouvidoria entra em contato com o juiz, eles têm sido muito receptivos, têm procurado atender as solicitações da ouvidoria. Então, efetivamente, o maior drama do juiz é ter seu serviço em dia. Nós lutamos muito com isso, nós temos prazos também, e todos procuramos sempre fazer o possível. É claro que uma sentença não é... não é algo que se digite no computador e se faça. Uma sentença, para mim, chega a ser uma obra de arte, onde você tem que estudar e ver cada caso concreto, porque cada caso é diferente um do outro. Seria muito fácil. É certo que também o Superior Tribunal de Justiça, com os recursos repetitivos, ele está evitando que muitas demandas semelhantes subam ao Superior Tribunal de Justiça, e assim também acumulem serviço nas cortes superiores. E nós também, com esses recursos repetitivos, temos uma linha de orientação e podemos julgar muitas demandas atendendo aos recursos repetitivos.
Desembargador, um dos nossos ouvintes pediu a gentileza do senhor repetir o contato da ouvidoria, o número de telefone.
O número de telefone? Só um momento.
Uhum, claro. Estamos falando ao vivo com o desembargador Arquelau Araújo Ribas, ouvidor-geral do TJPR.
3.200-3130 e o 3.222-21.
Uhum.
3.200-3130 e o 3.222-21.
3.222?
30 e 3.221-21.
21-21. Estamos falando ao vivo com o desembargador Arquelau Araújo Ribas, ouvidor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E se você, ouvinte, quiser entrar em contato com a ouvidoria do TJPR, ele pode ligar nos números 3200-2221 ou 3200-3130. E desembargador Arquelau, é importante também ressaltarmos para os nossos ouvintes que a ouvidoria não intervém em matéria jurisdicional, não é mesmo?
Correto, correto, Jéssica. A função da ouvidoria não é essa, não tem nenhuma função jurisdicional. Se, por exemplo, vamos falar em linguagem para que o ouvinte possa entender. O cidadão tem um processo na justiça, uma demanda, e o juiz julga contra a pretensão dele. julga improcedente o pedido. O que, que ele tem que fazer? O advogado dele vai recorrer. E aí o Tribunal de Justiça, através de uma das suas câmaras, vai julgar, se for uma apelação, se ele efetivamente tem ou não tem razão. Então, nisso, a ouvidoria não pode interferir, porque é a função jurisdicional do juiz, é a função que o juiz tem delegada pelo Estado para julgar. O que a ouvidoria pode ajudar o cidadão é na agilidade da movimentação, uhum. ver por que o processo dele está parado, por que não está funcionando. E outra questão também, Jéssica, a ouvidoria não tem função correcional. O que é a função correcional? Essa função é delegada à Corregedoria Geral da Justiça. Por exemplo, se um servidor ou se um juiz comete uma infração, a ouvidoria vai, se for o caso, abrir um PAD, um procedimento administrativo contra o ouvidor. E se for um juiz, será encaminhado ao presidente do Tribunal de Justiça para que tome as devidas providências em relação ao juiz. Uhum. Então, ela não tem função nem de correcional e nem jurisdicional, e nem de investigar também, porque investigação cabe, de acordo com a própria Constituição, à polícia e ao Ministério Público.
Uhum. E desembargador, falando um pouco agora sobre a composição da ouvidoria, e como é a estrutura atual da ouvidoria e quem são essas pessoas que prestam atendimento à população?
Tem uma coordenadora, que é a Cláudia Sabatowski, e depois nós temos 4 estagiários de pós e mais 2 servidores. Agora, junto à presidência, devido a esse contato direto, eu consegui mais um servidor. E consegui também, graças ao desembargador Eugênio Grandinetti, que é o Corregedor-Geral da Justiça, que ele me cedeu, teve a grandeza de me ceder um assessor da sua equipe, muito bom e dedicado, que vai ajudar bastante na corregedoria. Uhum. Então são esses os participantes da ouvidoria. O ideal seria que a ouvidoria tivesse uma estrutura definitiva. Por exemplo, os estagiários depois são bons, mas eles ficam 2 anos após. Depois tem que ser treinado novamente o pessoal. E tudo isso demora tempo. E o tempo é o nosso maior capital.
Uhum.
O tempo que nós perdemos, nós não recuperamos. É claro que todos têm sua oportunidade, mas a nossa vontade é ter uma estrutura definitiva.
Uhum. Até porque é uma equipe para atender a população de todo o Paraná, né?
Sim.
Desembargador. E na opinião do senhor, desembargador Aquilau, hoje quais são as principais carências do judiciário que podem ser supridas com o auxílio da ouvidoria?
Olha, eu entendo que a ouvidoria, ela, como eu já disse, ela vai apresentar projetos. Diante desse relatório você vê os pontos onde estão as questões. Para aperfeiçoamento da prestação de serviço que o judiciário faz ao cidadão. E acho também que a ouvidoria também tem essa função de resgatar a credibilidade do cidadão no poder judiciário. Por quê? Como? Prestando esse serviço que para nós pode ser pequeno, mas para o cidadão é importantíssimo que aquela demanda ande mais rápido, que ele seja bem atendido no balcão, porque isso é exercício da cidadania. Você telefona para um órgão público, ele tem que atender o telefone na hora. E muitas vezes isso não ocorre. Nós temos... Não ocorre, não quero dizer que seja até por culpa de quem está atendendo. Você está atendendo no balcão, tem carência de funcionários. Então, nós precisamos melhorar tudo isso. E eu acho que a ouvidoria deve procurar resgatar essa credibilidade do Poder Judiciário perante a opinião pública, através da divulgação. E nós temos muita coisa a fazer ainda.
Uhum. Desembargador, como ouvidor geral, o senhor tem algum projeto para modernizar ou tornar a ouvidoria do tribunal mais eficiente?
Nós temos muitos projetos. Temos sonhos também. Só que esses projetos e sonhos, por exemplo, melhorar a estrutura, fazer um projeto de integração junto às outras ouvidorias públicas, como já existe no estado de Minas Gerais, o projeto Ouvir. Temos a implantação do 0800, né? Por exemplo, já existem estados que têm as reclamações, manifestações por esse meio de comunicação moderníssimo que todo mundo hoje está fazendo uso, que é o WhatsApp, mas nós não temos ainda condições de fazer isso porque não tem uma estrutura que possa atender essa demanda. Né? Nós temos 2 telefones e 1 pessoa que atende o telefone, então precisamos melhorar a estrutura. Temos também a proposta da carta selo. O que é a carta selo? É um formulário impresso, como por exemplo, às vezes a gente vê nessas revistas aquele formulário que vem impresso, que você manda para a editora, você não paga selo. Então, você tem uma reclamação ou uma manifestação, você chega no fórum, tá lá, você preenche, coloca num local ali.
Sem custo.
Sem custo nenhum.
Uhum.
Temos também a questão de fazermos funcionar a ouvidoria de forma itinerante. De repente se faz uma divulgação que tais e tais dias a ouvidoria vai estar no sítio cercado, vai estar no Bacaxiri, vai estar em outros lugares afins. E temos também propostas de audiências públicas, que o desembargador Paulo Veltel, do Maranhão, já faz isso. E outros, agora também está sendo realizado no Ceará. Temos vários projetos e outros. E dentro dos próximos dias, eu assumi o dia 27 de maio.
Recentemente.
Uhum. Então, ainda nos próximos dias, vamos fazer um raio-x adequado e uma proposta. E vão surgir outras propostas, com certeza. É claro que os sonhos, primeiro você tem que ter na cabeça o seu sonho para depois você realizar. Mas nós vamos tentar realizar o que for possível.
O desembargador Arquelau participou recentemente do primeiro Encontro Nacional dos Ouvidores. Desembargador, o senhor poderia contar para a gente como foi esse evento e quais foram os principais temas tratados na oportunidade?
Esse evento se realizou no Ceará, entre os dias 5 e 6 de março, e tiveram várias propostas. Inclusive, a questão da gestão, do aperfeiçoamento da gestão, através da ouvidoria, da gestão pública, né? A questão das audiências públicas, a importância das ouvidorias no futuro, tanto que é algo que está desenvolvendo de forma rápida, e hoje nós temos ouvidorias, inclusive nas empresas privadas, as ouvidorias começaram aqui no Brasil, nos próprios jornais, né?
Uhum.
Então foram dois dias de debates e muito bons. Inclusive está marcado agora para setembro um outro congresso onde foi criado, no Ceará, o Colégio dos Ouvidores. E esse Colégio dos Ouvidores tem um congresso em setembro, onde serão discutidos e debatidos vários temas, porque o objetivo do Congresso de Ouvidores é possamos trocar informações e ideias para que um bom projeto do Ceará, por exemplo, possa se aplicar no Rio Grande do Sul e vice-versa. E no Rio de Janeiro, esses dias, no mês de junho agora, foram aprovados os projetos pela Comissão Executiva que serão apreciados nesse simpósio. Então, nós estamos agindo.
Uhum. E, desembargador, agora para finalizarmos, eu vou pedir a gentileza do senhor citar novamente os canais de comunicação com a ouvidoria aqui para os nossos ouvintes.
Tá, vou fazer de forma bem lenta. se possível, né? Bem, você abrindo o site do Tribunal de Justiça,
sim,
à direita, em cima, tem ouvidoria. Clica ali, ali vão aparecer todos os canais. Mas os canais são, via telefone, o 3200-2221, o 3200-3130, o formulário eletrônico que você encontra no site do Tribunal, atendimento pessoal, que você pode dirigir ao terceiro andar do Tribunal de Justiça, ele vai ser atendido pessoalmente, e também via carta.
Uhum.
Esses são os canais no momento de comunicação.
Uhum. O site do Tribunal de Justiça, para os nossos ouvintes, é www.tjpr.jus.br. Desembargador Arquelau, eu quero agradecer novamente a presença e a participação do senhor aqui conosco e até uma próxima vez.
Que seja a próxima. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 9 horas da manhã. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana. Até lá!